Bom dia, estamos de regresso à emissão do A Nossa Terra deste domingo. Nesta segunda hora vamos estar à conversa com o grupo folclórico de Bustelo.
A Nossa Terra, o pulsar da região na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque o Rancho Folclórico de Recareia em Paredes e o grupo folclórico de Bustelo em Penafiel. Com o apoio Pastelaria Mistério dos Doces, fabrico próprio, estamos no centro de Recareia. José Joaquim da Cunha Luís, materiais de construção. Estamos em Bustelo, Penafiel.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega em Sousa.
O Grupo Folclórico de Bustelo, oficialmente designado Associação Cultural e Recreativa Amigos de Bustelo, Grupo Folclórico, nasceu a 27 de setembro de 1992, com a missão de preservar e divulgar as tradições populares da freguesia de Bustelo, no concelho de Penafiel. Representando o património etnográfico da região de Entre Douro e Minho, o grupo valoriza as vivências rurais do final do século XIX e início do século XX através da preservação dos cantares, danças, trajes e costumes tradicionais. Ao longo do seu percurso, tem desenvolvido um importante trabalho de recolha e divulgação da cultura popular local, participando em festivais de folclore, romarias, encontros culturais e diversas iniciativas, tanto no concelho de Penafiel como por todo o país. Em 1998 lançou o álbum Chula de Bustelo, Penafiel, reunindo vários temas tradicionais da região, como a Chula de Bustelo, a Rusga, o Malhão Roubado e a Caninha Verde. Atualmente, com cerca de 35 elementos, o grupo continua a promover a ligação entre gerações, mantendo vivas as tradições e transmitindo aos mais jovens um legado que faz parte da identidade cultural de Bustelo. Mais do que um grupo folclórico, é um verdadeiro embaixador da freguesia, levando consigo a música, a memória e as raízes de uma comunidade que continua a celebrar a sua história.
E já vamos conhecer mais a realidade do Grupo Folclórico de Bustelo. Para isso temos connosco em estúdio Maria dos Anjos Cabral, presidente e fundadora do Grupo Folclórico de Bustelo, e também Maria Lídia Gonçalves, vice-presidente e também uma das fundadoras do grupo. As duas muito bem-vindas ao programa A Nossa Terra. Arrancamos o programa à conversa com a professora Maria dos Anjos, presidente e então uma das fundadoras. Maria dos Anjos Cabral tem 87 anos, é natural de Croca e está aposentada de professora do ensino primário. É fundadora do Grupo Folclórico de Bustelo e é até hoje a única presidente do rancho desde a sua fundação há 34 anos. Professora Maria dos Anjos, este Grupo Folclórico nasceu em 1992 de uma ideia de um grupo de pais para a festa de despedida de quatro professores que se iam reformar. Conte-nos um pouco mais, melhor essa história, esse início.
Então, nessa altura, eu era professora, diretora da escola, foram quatro professores para a apresentação. Eu podia também ter ido com eles, tinham tempo de serviço, mas não quis ir porque fiquei, por motivos que, pronto, inadiáveis eu quis ficar. E então fiz uma festa a esses quatro professores. Tivemos durante quase todo de janeiro a julho, todos os dias ensaios à noite, até à meia-noite, os pais traziam as crianças, portanto foi realmente uma maratona muito grande e as crianças perderam muito tempo, os pais também. De maneira que fizemos a festa em julho e depois na altura, em setembro, quando abriram as aulas, eu propus aos pais aproveitar aquilo que tanto tempo andámos ali a desperdiçar, não é? E então o que é que poderia ser? Podíamos partir para um grupo folclórico que em Bustelo não havia nada sobre cultura. Claro, os pais ficaram muito receptivos, ficaram, enfim, admirados até com a minha ideia, e então lá partimos para o grupo. Claro que não tínhamos nada, eu não tinha experiência nenhuma dessas coisas, não é? Mas pronto, mas lá fiz os levantamentos todos, fiz as recolhas, andámos a cantar janeiras para realmente podermos fazer as despesas todas, custear as despesas. De qualquer maneira, aquilo foi uma coisa tão, uma gotinha tão pequena no oceano que não dava para nada. E então, pronto, o rancho ia ficar assim pela rua, não chegava lá. Entretanto, eu tinha uma filha que andava a estudar música e era preciso um piano, e eu tinha uns 800 contos naquela altura, para que não era contos, para lhe dar um piano. Peguei no dinheiro e investi no grupo. Portanto, então, lá corremos o mar e a marinha, eu e aqui a nossa vice-presidente, cano, corremos tudo para arranjar tecidos próprios daquela, do tempo, não é? Espiguilhas, todas essas coisas. E então, pronto, mas é assim, foi muito complicado porque era instrumentos, era roupas, era tudo, o dinheiro era mesmo muito pouco, pronto. Mas pronto, lá como fizemos, e passados dois anos, portanto, fazer as recolhas e as confecções dos fatos, etc., em 1994 fizemos a primeira apresentação pública do rancho infantil, porque já eram todos os meninos da escola, eram todas as crianças da escola. Pronto, e entretanto, eu, quando faço as coisas, gosto de fazer assim um bocadinho a sério, não é? Pronto, e então contactei logo a Federação Folclórica Portuguesa para poder realmente filiar o grupo. Entretanto, tive de esperar pelo menos 4 anos para eles crescer mais um bocadinho, e em 1998 federei o grupo na Federação Folclórica Portuguesa. Assim nasceu o grupo.
Muito bem. Jorge Moreira e Miguel Moreira, pai e filho, fizeram parte também desse início. Jorge Moreira tem 64 anos, é técnico de instalações elétricas e vive em Bustelo. Está no grupo desde a fundação, onde toca viola braguesa e bandolim na tocata, e pertence à direção com a função de tesoureiro. Ao A Nossa Terra revela o desejo do grupo em ter mais apoios.
Eu entrei para o grupo folclórico do Bustelo em 1992, antes um pouquinho, porque fomos fundados nessa data, precisamente, 29 de setembro. Sou tocador de barguesa e bandolim. Atualmente faço parte também da direção como tesoureiro. Pronto, gosto de pertencer a este grupo e gostaria era que, de facto, as entidades competentes, Câmara Municipal, principalmente, Junta de Freguesia, ajudasse mais um bocadinho para ver se conseguíamos terminar a sede, que estamos a precisar muito dela.
Miguel Moreira tem 41 anos, é engenheiro eletrotécnico e é um dos dançadores que começou no rancho infantil até aos dias de hoje. Partilha um pouco deste seu percurso no grupo.
Eu faço parte do grupo desde o seu início. Fui um dos primeiros elementos. Comecei a dançar. O grupo inicialmente, claro que era de crianças, que foram crescendo. O grupo passou a ter dançarinos adultos e manteve também um grupo infantil. Participei na mesma como elemento do grupo infantil e adulto, até que passei a estar só no adulto. Ao longo do tempo não fui só dançarino, mas também tocador, ou seja, com alguns instrumentos que ora fui aprendendo, ora no grupo, ora outro já sabia, como cavaquinho, o violão, a viola braguesa, concertina, um pouquinho de acordeão também, e foram diversas etapas que foram sendo desenvolvidas, que foram tendo sempre a companhia dos outros elementos, alguns que acompanham também desde o início, não sou só eu. E este grupo, que já vem com dezenas de anos, é um grupo que transmite pelo país todo, e não só, também no estrangeiro, os valores do Bustelo e Penafiel. Portanto, nós quando vamos a algum local, temos orgulho em dizer que somos Penafiel do Bustelo.
Professora Maria dos Anjos, deste grupo começou então por ser um grupo infantil e só mais tarde evoluiu como um grupo com adultos. Esta mudança deu-se também ao crescimento natural das crianças que formavam o grupo, não é verdade, que foram crescendo?
Exatamente, tive de esperar exatamente os 4 anos para eles realmente poderem ser afiliados como adulto, e portanto, e daí para a frente continuou sempre como adulto, com aqueles elementos, e depois uns foram saindo, porque o trabalho os levou para outros lados, etc., mas de qualquer maneira, uns vão saindo, outros vão entrando, e o grupo cá continua a funcionar.
Exatamente, portanto, continuam aqui também no ativo. Daniel Cunha tem 77 anos e também integra este grupo. Aposentado professor de filosofia, recorda-nos também um pouco da história do início deste grupo.
O grupo nasceu devido a uma festa de despedida de alguns professores da escola primária, onde a minha esposa era professora. Foi preciso ensaiar as crianças a cantar, a dançar, E no fim da festa eu pensei, que pena perder-se todo este investimento. Então sugeri que se fundasse uma associação e que dessa associação constituísse um rancho folclórico. E assim nasceu a Associação Cultural e Recreativa Amigos do Bustelo, cujo nome fui eu que sugeri, e Amigos do Bustelo para ser abrangente e não ser limitada aos habitantes do Bustelo. A associação começou a organizar o grupo folclórico, com os trajes, com fazer as recolhas. Precisava de alguém que ensaiasse, ensinasse a dançar e a cantar, e coube-me a mim essa tarefa, ajudado por outras pessoas, como é evidente. Tivemos muitas saídas, muitas viagens, chegamos a ir ao estrangeiro, onde eu participei também, e ainda hoje é o dia em que vou aos ensaios sempre que posso, desempenho as funções que posso. Durante muitos anos toquei viola, toquei acordeão, cantei, e agora a idade não perdoa e sou obrigado a ir diminuindo o meu papel. Mas estou disponível para aquilo que for preciso e que esteja dentro das minhas possibilidades. Futuramente espero que o grupo consiga ultrapassar o problema das pessoas fundadoras irem chegando aos seus limites, que se renove e que dê continuidade a um trabalho que é meritório, é necessário e que permita às pessoas saírem do dia-a-dia das suas tarefas, viajarem, conviverem, divertirem-se, e essas oportunidades terão sempre de ser aproveitadas para que as pessoas possam ser felizes.
Professora Maria dos Anjos, está neste rancho, neste grupo, como dançadeira e presidente há 35 anos. O que a motivou a aceitar o desafio e o que é que a faz continuar tantos anos depois?
Agora faz-me continuar a pergunta, que o rancho, as pessoas não tinham grande experiência nestas coisas, não é? E, portanto, todos os elementos eram novitos e também não podiam fazer essas coisas, e mesmo os próprios elementos da direção confiaram sempre em mim e, portanto, o apoio sempre que me deram, continuei sempre.
Muito bem. Quais são hoje as principais responsabilidades ao liderar aqui um rancho e de liderá-lo há tantos anos?
Ora bem, tenho uma responsabilidade em fazer as coisas todas que o rancho precisa, não é? Para festivais, para a organização, fazer as contas, fazer, portanto, tudo o que é inerente ao rancho faço eu e faz o meu marido, que me ajuda.
Muito bem, o Sr. Daniel também, que é aqui o seu braço direito.
É o braço direito.
Muito bem, qual é a realidade hoje em dia do grupo folclórico aqui do Bustelo? Portanto, que grupo é que nós encontramos hoje?
Ora, encontramos um grupo que não estaria bem como eu queria que estivesse, não é? Mas, de qualquer maneira, o grupo está são e salvo.
Que é o mais importante também. Sara Leal tem 43 anos, é auxiliar de laboratório e é natural de Bustelo. Está no grupo como dançadora desde 18 anos e dança com o traje de noiva. Pertence à direção como secretária e revelou ao A Nossa Terra as razões pelas quais está no grupo até hoje.
Eu faço parte da associação desde o início, desde os meus 8, 9 anos. Sempre estive presente na associação. O que me leva a ir para a associação é uma segunda família, é uma distração, é o facto de irmos e é o desligar de uma rotina que nós temos sempre muito, muito agitada, é o dançar, que é uma coisa que eu gosto muito. O levar a cultura, a tradição da nossa terra, que é uma coisa extremamente importante.
Alice Santana tem 79 anos, vive em Croca, está hoje aposentada, mas sempre trabalhou como costureira. É a cantadora mais antiga do grupo e deseja que o rancho tenha sempre muito sucesso.
Gosto muito de andar no rancho, sou a cantadeira mais antiga e e pronto, gosto muito de lá andar, mas continuo sempre até aqui, como até aqui.
A Zuzinda Vieira tem 72 anos, vive em Casais Novos e trabalha na agricultura. É cantadeira no Grupo Folclórico de Bustelo e fala do convite que recebeu para fazer parte do mesmo.
Eu entrei no Grupo de Folclórico de Bustelo Penafiel através de umas janeiras que fomos fazer à póvoa, como ela veio pedir para ir ajudar, e a partir daí eu ia só contar de ir para as janeiras e eles todos me pediram para eu ficar no rancho. E comecei a ser cantadeira à frente, metade das canções, que eles sim, ainda lá andava, cantava as outras, e lá ficámos todas no grupo. Agora, mais tarde, pedi à senhora para meter a Maria Antónia, quando a Lucinha esteve em casa, que não podia cantar, para eu não cantar tudo só, e lá andámos todas no grupo, com muito carinho para todas, e lá andámos, assim.
Também connosco temos Maria Lídia Gonçalves, tem 63 anos, é natural e vive em Bustelo e está atualmente aposentada de costureira, onde foi a responsável pela confecção de muitos dos trajes do grupo. É uma das fundadoras do Guerrancho, juntamente com a professora Maria dos Anjos, e é atualmente a vice-presidente. Dona Lídia, é uma das fundadoras deste grupo. Sabemos que quando decidiram criar este mesmo grupo, fizeram uma busca intensiva pelas pessoas mais antigas de Bustelo, para recolher informações, com testemunhos, fotos, roupas características da região, com o intuito de ser o mais fiel possível aos costumes do antigamente. Como é que foi esse processo de recolha na altura? Como é que foi o processo de recolha na altura, portanto, de passarem pelas casas para recolherem esses...
Por as casas que nós sabíamos que havia trajes antigos, fotografias que nos mostraram, trajes que nos emprestaram, mas todos do lado da terra, não havia nenhum de fora, para nós fazer confessar as coisas todas, pôr o traje direitinho e depois não andar atrás dos tecidos iguais, ando Porto, para Viana do Castelo, fomos a muito lado,
à procura
dos tecidos. Um armazém muito antigo no Porto, que lá é que encontramos muita coisa, e então começámos a fazer os trajes como se via nas fotografias e como se via no traje que nos emprestavam, porque não nos davam o traje, nós tínhamos de fazer o traje igual àquilo que nos emprestavam, não é? E por isso os trajes foram coisa. A noiva foi por uma fotografia, muitos trajes que nós fizemos de mulher, de homens, eu não fiz, mas de mulher, fiz os trajes todos que pertencia à freguesia. E tínhamos também umas senhoras muito antigas lá, que nos também dava as dicas a dizer como era e como não era.
Portanto, a comunidade também vos recebeu bem nesse sentido, sim, não é? Abriu sim. As portas para que tivesse essa recolha.
Sim, tínhamos fotos, tínhamos muita coisa que nos emprestaram. Nós fizemos tudo igual ao que estava nas fotos e nos trajes que nos emprestaram. E ainda hoje há os fatos, que ainda são os mesmos fatos que se fez para essas coisas, é os mesmos. E ainda se continuamos à procura, se por acaso faltar algum, à procura sempre das coisas mais, o pano mais parecido, que agora é difícil, mas mais parecido com aquilo que nós tínhamos feito. É isso, é.
Prudência Anunciação tem 94 anos, é natural e vive em Bustelo e foi agricultora toda a vida. Foi uma das pessoas que ajudou o grupo na recolha de informação sobre o cultivo e tradições de antigamente. Fala-nos um pouco destes tempos de infância.
Eu desde sempre, toda a minha vida, na Nova, fui habituada, porque os meus pais me ensinaram que era o nosso trabalho, naquele tempo não havia empregados, era trabalhar na terra, era cortar a erva, era apanhar a lenha, era guardar as ovelhas e o guarda. Vinha da escola, pousava a saca, mas apanhar lenha. Eu e os meus irmãos, enquanto eles não... Eles só depois iam pousar e assim... O resto era trabalhar ali na terra, só na terra. E casei-me E o meu emprego foi sempre, ou depois de lá vim para aqui, então, para esta casa, este caseiro, sim, o caseiro que está pegado aqui à casa. E também tinha de dar à renda, o linho, coisa que mais caro ficava, porque o linho dá muito trabalho. É preciso semeá-lo e olhar por ele. É preciso depois arrangá-lo e arrangar. Para ir ripar, arranjar o ripo e espetá-lo era o carro de bois espetado no ripo e às vezes quando tinha lá cachopas e rebaixos novos a espadar, até ela achava graça caçar as meninas no colo, os homens caçar as cachopas no colo e pô-las em cima do ripo, punha umas linheiras, um bocado de linho por baixo e assentava ali as cachopas em cima e batia-lhe as palmas.
Dona Lídia, até à idade adulta nunca tinha tido contacto com o folclore, mas a partir daí apaixonou-se de tal forma pelo folclore que nunca mais deixou. Fale-nos um pouco da sua entrada neste grupo, como é que foi esses inícios também, como é que recebeu este folclore na sua vida?
A Dona Mãe foi que me convidou para ir, a mim e até o meu marido também foi. Ele tocou a cavaquinho e eu fui para cantar porque era para os pequeninos, para o grupo pequeno. Quando eu entrei, fui para o grupo pequeno, não é? E então eu fui para lá cantar e até hoje estou lá. Depois comecei a fazer roupa, nessa altura é que comecei a fazer a roupa e fiquei a cantar até hoje.
Muito bem, é também a vice-presidente do grupo. Sabemos que hoje em dia uma das dificuldades que os grupos folclóricos enfrentam é precisamente cativar os jovens para se tornarem membros. Sente que esse é realmente um grande desafio atualmente, Dona Lídia?
Sim, mas agora os jovens não gostam muito, não querem. Tive as minhas duas filhas também lá no rancho e agora é um bocado complicado arranjar, principalmente rapazes. Não é, rapazes, é principalmente
mais
rapazes.
Difícil.
É mais difícil. É mais raparigas que vêm, senhoras e tudo que vêm. Mas o rapaz é mais difícil. É mais difícil de aparecer.
Professora Maria dos Anjos, no passado já fizeram atuações em vários lugares por Portugal e além fronteiras já foram à Itália, à Espanha e à Suíça. Considera que todas estas viagens enriqueceram o grupo culturalmente? Portanto, foram boas experiências?
Ai, pois enriqueceram, porque nós contactámos com culturas diversas. Era da Argentina, era da Rússia, era, pronto, várias nacionalidades. E isso realmente deu um estímulo muito grande ao grupo. Nessa altura o grupo ficou muito, muito, muito dedicado ao folclore. Claro, e agora já precisava de fazer outra viagem, só que as viagens são tão caras, eu não consigo ir. Tenho cerca de 4 convites todos os anos. E este ano quis ir a Mónaco, ainda pedi auxílio, mas a Câmara não me ajudou, portanto não pedi. Mas vou ver se consigo para o ano.
Tiveram também cerca de 17 apresentações em 2025, são um grupo muito ativo dentro e fora da terra. Como é gerir todas essas solicitações e convites?
Eu, a todas as solicitações que nos fazem, eu não nego a ninguém, só se for que esteja numa altura que já esteja comprometida com aquela data, porque senão normalmente vou sempre.
Portanto, são um grupo aqui de portas abertas.
Exatamente, faço tudo o que me pedem.
Por falar em portas abertas, vocês cantam também as janeiras, porta a porta pela freguesia. Como é que as pessoas de Bustelo vos recebem?
Recebem-nos muito bem. Toda a gente nos recebe muito bem. E se às vezes nós chegamos a uma casa e não nos atendem, as pessoas ficam assim um bocadinho. Mas não é porque muitas vezes não estão em casa, não é? Pronto, mas se souberam que a gente lá esteve a cantar, mandam-nos depois a oferta.
Muito bem, portanto, é sinal que gostam também
do vosso grupo. Muito, muito.
Este ano realizaram uma vez mais o Festival de Folclore, no dia 21 de junho, receberam 3 grupos de fora. Que festival foi este? Como é que correu este ano?
O festival correu muito bem. Chegaram todos pela volta do meio-dia, servimos o almoço pela volta da meia hora e às 3 horas estávamos em palco com 3 ranchos, que era um rancho de Leiria, um rancho de Viseu e um rancho de Barcelos, com o nosso, claro, não é? E realmente correu, o festival correu muito bem.
Muito bem. Dona Lídia, o Grupo Folclórico de Bustelo tem no repertório várias músicas, o Verdegar, o Malhão, a Cana Verde, a Chula, a Margarida Moleira. Quais destas canções é que identifica mais como a vossa, portanto, aquela que é mais representativa do vosso grupo? Se tivesse de escolher aqui algumas, qual é que acha que é mais representativa aqui do Grupo Folclórico de Bustelo? A Chula é que é aqui a música do Grupo Folclórico de Bustelo. É uma das que mais gosta também de
não,
cantar?
Não, eu gosto de várias, mas aquela é que representa melhor
a região.
Muito bem. Mas gosto delas todas.
Professora Maria dos Anjos, ao longo do ano vão participando também de vários eventos da terra, como é o caso do Baile dos Turcos, nas comemorações do Corpo de Deus em Penafiel. Conte-nos um pouco sobre a vossa participação também.
Ora, eu estava na... Um dia estava em casa, chega-me lá um senhor que também já morreu cá de Penafiel. Oh, Dora Maria dos Anjos, eu queria que a senhora era para a hora e meia, às 3 horas estivesse em Penafiel, no museu. E eu disse, mas para que vou? Não sei, a senhora vai lá, porque me pediram para a senhora vir aqui, para a senhora ir lá. E então eu lá fui, assim de pé para a mão, cheguei lá, estava uma mesa redonda de muita gente, o doutor Mendes que morreu, muita gente. E então disseram-me assim, ora bem, nós, oh, Dona Maria, nós chamámos lá aqui para uma coisa. Nós queremos, temos os bailes da cavalhada, todos, mas falta-nos o baile dos turcos. E disseram-nos que podíamos correr Penafiel inteiro, que não havia ninguém que o levantasse. Só se fosse a senhora que o levantasse. E, portanto, nós estamos a chamá-la aqui para ver se a senhora, pronto, começa a participar nisso. E eu disse assim, oh, meu Deus, mas eu nunca vi bailes turcos, eu não sei nada disso. Ai, mas diz que a senhora que é capaz, que a senhora que é capaz. Pronto, eu disse, bem, já que confiam em mim, eu vou começar. Vou iniciar, vamos ver o que é que vamos fazer. Pronto, a Câmara, claro, confeccionou as coisas todas, foram feitas em Viana, etc. Eu fui 3 vezes a Viana, andei aqui em Penafiel a fazer as recolhas. Uma senhora, ainda me lembro, uma senhora velhinha, velhinha mesmo, já na acamada mesmo, acamada, tanto é que durou pouco tempo depois, poucos meses, ou poucos, sim, não, acho que não chegou a muitos meses. Morreu a senhora, estava na cama e ela disse assim, ah, dona, a senhora vai fazer o baile dos turcos. E eu disse, eu não sei se vou, ando a tentar. E ela disse, ai, vai, ó, minha senhora, faça, faça, que era tão lindo, isso acabou, ó, minha senhora, faça. E a mulher, que eu tinha quase já no leito da morte, a cantarolar aquilo que sabia, não é? E eu a gravar, não é? Tive de fazer essas recolhas. E tive também uma senhora de novelas, que ainda é viva também, que também tinha, não sei se tinha, agora não me lembro se ela participou, se também acompanhou aquilo. Também me cantou, também ajudou. Pronto, e então a partir daí, eu conseguia ter, tinha muita gente, não é? E então, porque são precisos 34 elementos, é bastante gente, não é? E então, pronto, eu realmente comecei a me esforçar por isso e lá consegui levantar vários dos turcos.
Há uns anos. Participam ainda no São Martinho de Penafiel, onde têm também uma barraquinha de com comes e bebes ao longo dos 10 dias de festa. Também estão presentes na Agrival. Como é que é participar em eventos tão emblemáticos aqui para Penafiel?
Ora bem, isto é uma ajuda para nós muito grande, não é? Nós participamos, além de participar e colaborar com a Câmara, não é? Temos a Câmara dá-nos a barraquinha e nós temos ali uma fonte de receita. Não é assim muito grande, mas pronto, mas é melhor do que nada, não é? E então nós temos de viver de migalhas e então aproveitamos. E este ano e o ano passado estivemos os dias todos, porque antigamente, nos anos anteriores, nós só vínhamos mais ou menos ao fim de semana.
Um outro evento relevante é a vossa ceia de Natal, um evento aberto ao público, onde servem o tradicional bacalhau cozido para mais de 100 pessoas. Esta ceia é realmente um momento importante para envolverem a comunidade no vosso grupo, não é?
Sim, sim, sim. É porque, pronto, além de fazermos a interação com o público, não é? Com as pessoas, eles adoram vir à ceia de Natal, não é? Para eles, temos lá um senhor que achei-lhe graça, que me disse assim, ai, não sabe o prazer que eu tenho em ter entrado nesta família de folclore. Pronto, e então as pessoas adoram realmente a nossa ceia de Natal. E aí eles não pagam nada. Aí é oferta do rancho a toda a gente.
Muito bem. Dona Lídia, atuando também em casamentos, já surgiram realmente alguns convites, não é, para fazerem parte de casamentos.
Sim,
como é que vocês também vivem esse momento? Porque acabam por fazer parte de um dia especial aos noivos,
sim,
não é?
Vamos vestidos, fazemos tapetes, arcos, com flores, e vamos vestidos, vamos deitar as flores aos noivos. Já temos ido dançar e cantar à festa dos noivos. Já fomos a Guimarães fazer uma festa, um pedido de um casamento a Guimarães. Levámos numa caminhonete arcos e fizemos o tapete, e depois atuámos no fim do casamento, atuámos lá em Guimarães. E ainda agora, sábado, vamos ter outro. Sábado vamos ter outro casamento.
Muito bem. Portanto, como aqui também já falamos, foi costureira de serviço e durante toda uma vida, não é? Olhando para os trajes do grupo, que trajes encontramos no grupo folclórico de Bustelo, Dona Lídia?
Que gosto.
Que trajes é que vocês têm no vosso grupo?
Ui, temos tantos. O principal, olha, é o da noiva, é o de trabalho, é o de trabalho, não é que eu disse, e também temos labradeira, temos outro, eu sou de feira.
Tem aqui vários trajes, não é? Se olharmos um bocadinho para os tecidos, que tecidos em que nós encontramos, olhando um bocadinho aquilo que era a nossa conversa há bocadinho, esses tecidos mais tradicionais e que hoje em dia é difícil de encontrar, que tecidos é que nós encontramos ainda?
Chitas, riscados, mas agora é muito difícil de encontrar. Isso agora é muito, muito, muito difícil de encontrar, e as que se encontram já não é igual. Não é igual, é tudo chita, riscados, cotins, pós-coletes dos Sim. homens, aquela fazenda, era tudo fazendas para os coletes, para as calças e os casacos dos homens, os outros era cotim, coletes, camisas de riscado, chancas, socos, chinelas.
Apesar das dificuldades com os tecidos, continuam a manter fiel essa imagem.
Sim,
sim,
olha, eu ainda amo socos.
Agostinho Couto tem 80 anos, é natural de Bustelo, proprietário de um estabelecimento em Bustelo. É um amigo do rancho e fala do quanto se orgulha do grupo folclórico de Bustelo.
Eu sou de Bustelo e gosto muito do rancho e faço votos que esteja para muitos e muitos anos. É uma alegria para mim e acho para todos os bustelenses.
Dona Maria dos Anjos, do Grupo Folclórico de Bustelo tem uma sede própria, mas ainda não está tal e qual como gostariam. Podemos dizer que o vosso maior desejo é terminar e colocar a sede como gostavam, portanto gostaríamos de perceber também quais são as principais necessidades nesse espaço.
Ora, as principais necessidades é realmente vedar a sede, portanto pôr as portas e janelas, porque isso é realmente o essencial para, por exemplo, podermos estar lá dentro. E depois, claro, podemos ter de acabar aquilo, porque ela não tem grandes condições. O edifício nasceu assim um bocadinho abrutado, de maneira que, pronto, mas dentro do que está, temos de aproveitar aquilo. O que nos vale é os pavilhões de apoio que temos ao lado, e é aí que nós fazemos tudo. O festival fizemos já na sede nova, porque é verão e aquilo é calor, não há pessoas de inverno, era impossível, porque não temos janelas. Essa é a nossa prioridade. Vamos ver se para o ano conseguimos vedar a sede.
Muito bem, falando um bocadinho também da sede, essa foi uma grande conquista, apesar de não estar como vocês gostariam, essa foi realmente uma grande conquista do grupo, não é verdade?
Foi uma grande conquista, porque pronto, nós não tínhamos onde ensaiar, eu tive de arranjar a terra, aquilo era uma zona de... como era, florestal, portanto, tive de destacar tudo na Direção Regional do Norte, mas como era para uma associação consegui destacar, pus 4 mil euros do meu bolso para poder comprar o campo, o terreno, e depois dali ficámos assim, não tínhamos onde ensaiar. Um dia a Câmara precisava de abrir o caminho na minha terra, na minha casa, e então foram à minha casa, e o meu marido veio à Câmara e disseram ao meu marido: oh, precisamos falar consigo, o doutor. E ele disse assim: eu já sei para o que é, mas vocês sabem uma coisa, a minha esposa precisa de uma sede, não precisa. E então, outro dia foram lá e deram-me o primeiro pavilhão. Pronto, e então naquele pavilhãozinho pequenito, ainda gastei bastante dinheiro para poder pronto, instalá-lo, mas começámos ali. Depois aqui a escola preparatória de Penafiel, onde o meu marido trabalhava, disseram-lhe um dia, oh doutora, então como é? Então como é? Não temos onde ensaiar, então foi-vos o pavilhão, foi-vos isto. Então, olha, faz favor, diz à tua esposa que arranja um caminhão que venha cá, que nós vamos dar-lhe um pavilhão daqueles grandes, que tinham três salas. A gente contou-lhe que, e então fizemos aquele pavilhão grande, mais um tanto de dinheiro que eu gastei para montar, mas de qualquer maneira ficámos já assim um bocadinho bem, não é? E então forrámos aquilo tudo como se pudesse uma discoteca, não é? E pronto, e as coisas principais fazemos todas ali, enquanto não tivermos a sede fechada.
Muito bem. Para além da sede, esse grande desejo da sede, que outros desejos, que outros anseios é que tem também para o futuro?
Ora, eu tenho muitos anseios, mas o principal é realmente a sede, não é? E depois realmente dar tudo cá fora para deixar aquilo tudo direitinho, porque, claro, a minha idade vai avançada e eu tenho que... Qualquer dia tenho que entregar aquilo, não é? Ou por morte. Tem que ser.
Dona Lídia, lá está também, reconhece que esta é a grande necessidade do grupo, a sede, portanto. Sim. Para si também é o maior desejo que tem.
É, também é. Mas também se dar-me os reis não conseguir, mais ninguém consegue.
Muito bem. Estamos mesmo a terminar também o nosso programa de hoje. Antes disso, gostaríamos também de questionar aqui as nossas convidadas para percebermos onde é que agora, num futuro recente, nos próximos tempos, poderemos ver o Grupo Folclórico de Bustelo a atuar. Portanto, onde é que vocês vão andar também neste verão? Assim, algumas atuações que vão marcar presença?
Vamos, portanto, como a Dona Lídia disse, sábado temos um casamento, depois temos... Penso que a Agrival, parece que está montado palco para os grupos. Temos depois, tenho um festival em Barcelos, em Santa Maria de Moura, Viseu já fomos, e depois temos Leiria, temos em Leiria em 18 de outubro. Pronto, e depois as coisas habituais, não é? A ceia de Natal e, entretanto, todas as coisas que aparecerem a gente vai satisfazendo, não é?
Exatamente, portanto mantém aí a vossa agenda também aberta. Para terminar, e antes de nos despedirmos, que mensagem também gostariam de deixar aos nossos ouvintes e, em particular, às gentes de Bustelo? Portanto, começamos pela professora Maria dos Anjos. Que mensagem final gostaria de deixar, professora?
Olha, eu queria dizer às pessoas que estou, para já, ainda estou um bocadinho disponível para estas coisas. A idade, pronto, vai avançada, mas ainda estou com capacidades para essas coisas, e queria pedir às pessoas que todos colaborassem comigo sempre que eu lhes metesse à porta.
Muito bem. Dona Lídia, também, o que é que acrescentaria a esta mensagem?
Também era a mesma coisa, que as pessoas fossem para o rancho, é divertido, e é, ao menos passa-se um bocadinho de tempo, bem disposto, e a Dona Mujães merece que vão para lá.
Muito bem, fica então também aqui este convite e este apelo pela professora Maria dos Anjos e pela Dona Lídia, aqui do Grupo Folclórico de Bustelo. Muito obrigada, professora Maria dos Anjos e Dona Lídia, pela vossa presença. Foi um gosto realmente tê-las connosco aqui no programa de hoje. Chega assim ao fim o programa A Nossa Terra, deste domingo, onde estivemos à conversa, nesta segunda hora, com o Grupo Folclórico de Bustelo, a quem desejamos as maiores felicidades.
Obrigada.
Já sabe, obrigada. Se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível no site e nas redes sociais da Rádio Clube Penafiel. O A Nossa Terra estará de regresso no próximo domingo com novos temas e informações. Até lá, tenham um bom domingo e uma boa semana.